Provérbios capítulo de número 8. Hoje nós vamos seguir o estudo do livro a partir do versículo de número 22 do capítulo 8. Nós estamos vendo aqui a sabedoria personificada. Mais uma vez, ela é apresentada, a sabedoria de Deus, numa linguagem poética, como se fosse uma senhora. E uma senhora que traz bons conselhos, conselhos para a vida, conselhos eternos. A sabedoria, ela sempre estará com aqueles, como eu disse aos irmãos, que buscam da parte de Deus os bons conselhos, a boa orientação. Diferentemente, nós vamos ver hoje a partir do versículo 22, das demais obras criadas, porque a sabedoria faz parte da essência do ser de Deus, e ela não pode ser comprada, e ela também não pode ser adquirida pelos homens em qualquer lugar. Mas, segundo Provérbios 8, a sabedoria ela é revelada pelo Senhor, e ela é oferecida pelo Senhor. E por isso que a linguagem aqui da sabedoria é como uma senhora que fala publicamente a verdade. Ela não apresenta a verdade às escuras, nos becos, escondida, mas ela é anunciada para que todos possam conhecer a Deus e possam servi-lo de forma correta. Ela se apresenta assim nos versículos de 12 a 21, quando nós somos ensinados que o restante da vida de uma pessoa se encontra no futuro. E o sucesso no futuro desta pessoa depende de seu planejamento hoje, no presente. Por isso que o versículo 12 diz, eu a sabedoria, então ela está aqui revelando seu caráter, habito com a prudência, que é a capacidade de se planejar o futuro. E disponho de conhecimentos e de conselhos, ou seja, a sabedoria é revelada por Deus e ela pode ser herdada. Por isso que a sua linguagem aqui, aplicada pelo rei Salomão aos filhos do pacto, é de que estes deveriam receber de seu pai a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Já falei para os irmãos que a literatura do livro de Provérbios, a chamada literatura de sabedoria, o sapiencial, era algo extremamente comum no Antigo Oriente Próximo. E você vai encontrar semelhanças, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, de um dos faraós que viveu um tempo antes de Salomão, escrevendo para um de seus filhos. E há um jogo de palavras, a linguagem, o estilo literário são muito parecidos. Mas onde é que está a diferença aqui? A diferença está no conteúdo. A diferença está aqui no que o livro de Provérbios, bíblico, revela para o homem. Então, qual o grande diferencial? Salomão começa mostrando que a temática do livro de Provérbios é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio desta sabedoria revelada aqui. O temor do Senhor, versículo 13, consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, a sabedoria os aborrece. E aí, então, a linguagem revelada vai mostrar que se os reis, os governantes, aqueles que tomam decisões, julgam causa, se apropriam desta sabedoria divina, eles então serão bem-sucedidos. O versículo de número 15 diz, por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então, mais uma vez, nós somos lembrados na palavra, de que a nação verdadeiramente feliz é aquela que tem o Senhor Yahvé como único Senhor. Esta é uma verdade que nós não podemos abrir mão. São valores que nós precisamos carregar conosco, transmitir para os nossos filhos, e isto fará a importante diferença para o mundo em que nós estamos vivendo hoje, onde tudo é muito relativo, onde não existe uma verdade absoluta. A sabedoria de Deus vem e diz, eu sou a verdadeira sabedoria, e você precisa abraçá-la e também passar isso para as futuras gerações. Versículo 17 diz, eu amo os que me amam, e os que me procuram, acham. Então notem que essa linguagem de revelação está extremamente clara aqui. Riquezas e honra, versículo 18, estão comigo, bens duráveis e justiça. E aí, mais uma vez, só para a gente pegar aqui o gancho e seguir o estudo de Provérbios 8, Salomão vai mostrar nessa linguagem, revelando a sabedoria, que ela é melhor, versículo 19, do que qualquer tesouro deste mundo. Então, mais uma vez, eu gostaria de enfatizar para os irmãos nesta noite o que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Quais valores nós temos transmitido para eles? Por que eles devem estudar? Por que eles devem buscar uma profissão? Buscar entender qual a sua vocação? Qual o objetivo de prepararmos os nossos filhos para a vida? Salomão vai dizer que, se não for para apontá-los para o caminho certo, que é ter a sabedoria de Deus como o bem mais precioso desse mundo, nós estaremos ensinando-os a correr atrás do vento. E essa, infelizmente, é uma das razões porque muitos filhos de crentes têm abandonado a igreja. Estão fora da igreja. É triste, recentemente, em uma das redes sociais, eu vi uma jovem filha de crentes, de pessoas que nasceram na igreja, cresceram na igreja, criaram seus filhos na igreja, agora totalmente ligada, agarrada com a ideologia tão crescente em nosso país, que é o chamado feminismo. Ela raspou seu cabelo, pintou de uma cor diferente, ela mostra abertamente os seus laços com uma campanha pela liberdade LGBT, favorável ao aborto. Ela cresceu na igreja. Ela ouviu e aprendeu a palavra de Deus. Mas por que razão, irmãos, muitas vezes nós olhamos situações como essa e dizemos assim, o que é que a gente fez de errado? Se nós observarmos não somente esse exemplo aqui citado, real, mas outros, às vezes nós cobramos muito dos nossos filhos boas notas. Exigimos muito deles para a vida lá fora e nos esquecemos de primeiramente ensiná-los por que eles devem fazer o melhor, devem se aplicar, devem estudar, devem aprender a servir, a honrar, obedecer. Se estes valores não são transmitidos à luz da sabedoria de Deus, as consequências, irmãos, são estas. Os nossos filhos são treinados para o mundo. O que eles vão buscar lá fora. E facilmente eles não terão nenhuma raiz, nenhuma convicção. A sabedoria de Deus, o entendimento do Senhor, não será o seu maior tesouro. Rapidamente, esta jovem vai trocar por aquilo que ela vai achar mais atraente para o seu coração. Por isso que, na linguagem do sábio rei de Israel, a sabedoria diz, versículos 20 e 21, ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Salomão sabia muito bem disso, porque o que ele pediu ao Senhor, inicialmente, foi sabedoria para governar um grande povo. E acompanhada desta sabedoria, o Senhor fez com que este homem fosse extremamente próspero. Quando ele se afasta dos caminhos do Senhor, sabemos também a história, ele experimenta a tristeza de se afastar ou de abandonar os caminhos de Deus. Pensem comigo. Alguns cristãos acreditam na ideia humanista de que, por exemplo, a legalização do aborto é uma questão de saúde pública, não envolve elementos de fé, de crença, de religião, porque não se pode misturar religião com política, não é isso que se diz? Se vocês procurarem na internet apenas uma imagem do que foi o Deus Moloque, você vai encontrar um desenho, uma pintura, pelo menos vocês vão achá-la, onde um grande Deus em uma forma de um animal, uma imagem, um suposto Deus, sempre voltado em chamas, está com suas mãos estendidas e os homens então colocavam seus bebês ali, pequenos, para que queimassem vivos como sacrifício. O Deus Moloque continua ainda hoje. E a ideia é porque isso é uma questão de saúde pública. Não se engane, irmãos. Tudo sempre trará consigo qualquer ideia, qualquer defesa, qualquer posicionamento, um fundamento, um alicerce baseado em crenças, em alguma forma de religião. O indivíduo pode até se autoafirmar ateu, mas para ele fazer isso, ele precisa crer naquilo que ele diz. Ele está se baseando em algum elemento de fé, onde ele possa se apoiar. Porque o que Deus fez quando criou o homem foi comunicar a sua imagem a ele. O homem é imagem de Deus, ele não somente possui a imagem e semelhança do Senhor, ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Logo, o elemento religioso jamais pode ser separado dele, ou deste homem. Aí nós chegamos, então, numa parte interessante do livro de Provérbios, a partir do versículo 22, notem bem. Esta seção aqui, ela vai unir, vai ligar tudo o que nós já vimos anteriormente, e agora o que Salomão vai mostrar é aquilo que a sabedoria, de fato, ela é. Observem versículos 22 e 23. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida. Então, vejam que nos versículos 22, 23 e nos próximos, a sabedoria se revela como algo muito antigo, que foi criada pelo Senhor, seria uma outra possibilidade aqui no versículo de número 22. Algumas traduções utilizam como a nossa, ela pertencia ao Senhor. O Senhor possuía sabedoria no início de sua obra. Esse versículo não é um versículo de fácil interpretação. Assim como no período da Reforma Protestante, a passagem que dizia "Este é o meu corpo que é dado por vós", relacionado à Santa Ceia, foi alvo de muita controvérsia, se era transubstanciação, consubstanciação, ou se a presença de Cristo nos elementos era apenas espiritual, no pão e no vinho. Este versículo também, ele foi de muito debate, de difícil interpretação nos primeiros séculos da igreja. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um homem chamado Ário, que a partir do seu ensino e compreensão desta passagem, originou o chamado arianismo. O que foi que Ário ensinou? Ele ensinou, primeiro, que esta sabedoria aqui, do capítulo 8, de Provérbios, se referia à criação da segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, Jesus Cristo. O problema com isso é que, a partir desse ensino, Ário começou a dizer que só existia um Deus e que o Senhor Jesus Cristo foi a primeira criação do Pai e depois, então, as demais obras, as outras obras foram criadas. Surge, então, um outro importante nome naquela época chamado Atanásio. E Atanásio, então, ele luta contra a heresia ariana, que foi rejeitada pela igreja, porque claramente a Escritura ensina que Jesus, ele é o Emmanuel, o Deus conosco. A imagem invisível de Deus, a expressão exata do ser de Deus, o unigênito, ou seja, o único eternamente gerado do Pai. E essa controvérsia, ela passou pela interpretação ou entendimento de Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 22. De modo que vocês não vão estranhar se vocês encontrarem ainda hoje intérpretes dizendo que esta sabedoria aqui mencionada se refere à pessoa, à origem do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você continuar ou acompanhar o estudo e perceber a leitura do livro de Provérbios, não há como você não fazer uma importante ligação, e nós já fizemos isso aqui, mostrando quem é a sabedoria de Deus, personificada, o Verbo que se fez carne, o Senhor Jesus Cristo, é fato. Mas nós não podemos com isso afirmar que o que Salomão está dizendo aqui é que, a partir do versículo 22, o capítulo 8 está falando da geração do Senhor Jesus Cristo, ou da pessoa do Senhor Jesus Cristo de uma maneira tão direta. Então, as comparações, elas podem ser feitas, a simbologia, ela pode ser aplicada, mas nós não temos como, de forma categórica, de forma clara, dizer, olha, a partir daqui, nós vamos só encontrar Cristo, Cristo, somente Cristo, não. Nós precisamos entender que Salomão continua a usar uma linguagem onde ele mostra a sabedoria, que é a essência do ser de Deus, consequentemente, a essência do ser de Cristo, que é um com Deus. Então, como é que ele se revela? Ou como é que ela se revela, melhor falando? Versículo 22, vamos observar de novo. O Senhor me possuía no início de sua obra. Ou, o Senhor me criou no início de sua obra. O Eterno é o Senhor. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito, a segunda pessoa, o Filho, a primeira, o Pai, o Deus triuno. E o que o acompanha? Salomão, então, revela a sabedoria, que é a essência do seu ser. Aqui, a sabedoria se revela, notem, antes mesmo do mundo ou do cosmos ter sido criado. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Ele está aqui nos fazendo lembrar que antes mesmo que Deus tivesse criado o universo, formado o cosmos, ou até mesmo antes do caos, que em Gênesis 1 nós vemos a terra, porém era sem forma e vazia, Salomão então afirma, o Senhor já possuía a sabedoria. A sabedoria já estava com ele, ela já o acompanhava, porque é parte do seu ser. E ele, o Senhor, é aquele que ainda hoje transmite ou revela esta sabedoria para os homens. Desde a eternidade, versículo 23, fui estabelecida. Então, desde os tempos antigos, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, para que o jovem entenda e valorize o tesouro que é a sabedoria, vejam como o sábio rei de Israel, ele a apresenta. A senhora sabedoria esteve com o Senhor antes de todas as coisas. Aí agora você vai entender comigo o seguinte, como é que você e eu podemos fazer uma relação de Provérbios 8 com aquilo que dizem apontar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Marquem Provérbios 8, vamos para João capítulo 1. Então, embora a sabedoria aqui mencionada não seja uma referência direta à origem do eterno Cristo, João, o Evangelho de João, capítulo 1, vai nos mostrar quem é este Senhor que estava no princípio com Deus, que criou todas as coisas, que na eternidade já existia, porque ele sempre existiu, é o Eterno. João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Vamos ler juntos. Vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, como é que nós podemos unir ou juntar? A sabedoria que estava com o Senhor desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, que nasce antes de todas essas coisas, sempre habitou com o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. De uma forma muito especial, quando nós comparamos com o Evangelho de João, nós vamos perceber que o poder criativo, as coisas criadas passaram a existir quando o Verbo falou e tudo veio então a ser formado. Percebam o valor da sabedoria de Deus, então, irmãos, em distinção a qualquer outra forma ou ideia de sabedoria mundana. Ela é mais valiosa porque ela sempre esteve com o Criador e também com o Redentor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, aqui apontando para o princípio de todas as coisas, da criação do cosmos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Se você tomar 1 aos Coríntios, vejam também comigo, capítulo 1, vocês vão perceber que a sabedoria está tão intimamente ligada ao ser de Deus, ao ser do Verbo, ao ser do Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer o seguinte, 1 aos Coríntios capítulo 1, a partir do versículo de número 26. É importante aqui para a gente entender. Diz assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Vocês pensam que, em toda a sua arrogância e vaidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão ligando para a gente? Quando passaram por aqui, numa suposta consulta à sociedade, alguns padres estiveram lá para falar em defesa da vida. Eu fui lá como pastor também, me inscrevi, fui um dos últimos. Quando eu tomei a palavra para falar, ele não olhou para ninguém. Os juristas ali, eles não olharam para ninguém que estava falando, eles não estavam nem aí para a gente. Vejam só, Paulo está dizendo aqui, o apóstolo, que não foram chamados muitos sábios segundo a carne para servir ao Senhor da sabedoria. Nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, não. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Assim eles veem a igreja. Assim eles veem os pregadores do Evangelho. Eles veem como se fossem loucos em um mundo supostamente evoluído, desenvolvido, onde pensar nestas coisas é atraso. Mas para Deus não é. Deus escolheu, vejam o final do versículo 27, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E aqui então tem o texto, a passagem chave que eu queria que vocês lessem comigo, que ela nos remete a Provérbios 8. Vamos ler os versículos 30 e 31 agora. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, veja, Cristo se tornou da parte de Deus para nós sabedoria, mas também justiça. Nós não vamos então dizer agora que a justiça, que é essencial ao caráter de Deus, é Cristo. Mas Cristo se torna justiça para o seu povo. Ele está tão ligado à sua essência, ao que ele revela, ao que ele é, que Paulo então vai dizer que nós pertencemos a ele, e ele se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, vejam que tesouro é aprender, conhecer e abraçar a sabedoria de Deus que está em Cristo. Logo, a palavra é a palavra de Cristo. Por isso que Cristo diz que as Escrituras falam acerca dele, a respeito dele, e que tudo pertence a ele, porque não se esqueçam, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, agir desse modo, tomar essa postura, afirmar categoricamente com convicção esta verdade, é ser então incluído no rol dos loucos. Vão achar que você é doido, ou vão usar uma linguagem mais forte, né? Que você é racista, que você é homofóbico, que você é fanático religioso. Mas não se esqueçam, as coisas desprezadas, aquelas que não são, Cristo escolheu para reduzir a nada aquelas que são. Ou seja, o mundo se levanta sempre contra a verdade de Deus. Mas aí você volta comigo para Provérbios 8, e o que é que a sabedoria então diz a respeito de si mesmo? O Salomão, né, fala agora a respeito dela. Ele diz, o Senhor me possuía, ele vai apresentando a sabedoria, e aí quando você chega nos versículos de 24 a 26, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Veja que ele está se remetendo aos seis dias da criação. Antes de tudo isso, eu já estava ali. Ainda, versículo 26, ele, o Senhor, o Cristo, segundo João capítulo 1, não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, versículo 27, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. A ideia, então, da sabedoria personificada, acompanhando o Senhor nesta grandiosa obra da criação, coroando-a com a formação do homem, visa, tem por objetivo, despertar no coração do jovem, do menino, da menina, filhos da aliança, amor pela teologia. Não pensem que teologia só se faz quando se estuda em seminários. Teologia se faz quando um crente ensina o seu filho a abrir a Bíblia, estudá-la, aprender os caminhos do Senhor e amá-lo de todo o seu coração. Isso é teologia. Então, não se esqueçam, as principais aulas para vocês, meninos e meninas, agora que estão de férias, é a aula de teologia principal. Esqueçam tudo o que vocês viram durante o ano. E agora aproveitem o que vocês puderam aprender como ferramentas para ler, para pesquisar, para entender e amar, acima de tudo, a principal disciplina do crente e dos seus filhos. Ela se chama teologia. E o que é teologia? É o estudo da revelação de Deus. Por onde Deus se revela? De forma especial, pela palavra. Ele se revela de forma geral pela criação e você, lendo a Escritura, vai entender de uma vez por todas que o mundo foi criado por um Deus poderoso, sábio, criativo e que diz que esta sabedoria, que desde os tempos antigos estava com ele, é revelada a nós e está acessível a você. O que é que você deve fazer? Ore e peça ao Senhor sabedoria. A aplicação final, então, é essa aqui, olha só a conclusão. Versículos de 32 a 36. Olha a exortação. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Você deve rejeitar o que o professor fala na escola, que o homem veio do macaco. Não pense que você é parente do chimpanzé. Você é imagem de Deus. Você vai entender, você vai ouvir o que ele vai dizer e você vai receber como uma teoria, que aí você vai, em respeito ao professor, ouvir, mas vai dizer, mas esse professor, não é possível que ele crie numa coisa dessa. E aí, quando mandar você escrever na prova, você não vai dizer assim, a teoria da evolução ensina isso. Vai dizer, de acordo com a teoria da evolução, que ela ensina, acredita nisso. Mas se você tiver oportunidade, diga, eu creio diferente. Você pode até não ganhar aplausos de seus professores, mas você vai saber, ele vai saber que ali tem um pequeno crente. Isso aqui é importante demais. A gente precisa observar e entender. Nós aprendemos por décadas, por séculos, que não se poderia misturar religião com ensino, quando na realidade a religião é a fonte da verdade, quando você entende o que é a verdadeira religião, o que a própria palavra quer dizer, o religar, Cristo é aquele que religa o homem com Deus, porque ele reconcilia nós que éramos inimigos de fato, e agora, crendo nele, nos transforma em filhos de Deus. Olha a linguagem bíblica. Ouçam-me agora, pois, filhos, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Versículo 34. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia às minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Vocês já devem ter visto uma vela. A ideia da vela é de onde vem o verbo velar, esperar por alguma coisa. Nós não usamos velas, mas o verbo velar faz parte da nossa língua vernacular, do nosso português, para nos mostrar que o homem feliz é aquele que dá ouvidos à Senhora Sabedoria, que estava com o Senhor desde a eternidade, e que dia a dia vela, ou seja, espera as suas portas, espera as ombreiras da entrada da sua casa. Por quê? Versículo de número 35, vamos ler juntos. Porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Você só vai encontrar o favor do Senhor. E vejam que as palavras aqui, Senhor, tanto no versículo de número 22, como agora encerrando, já no final, na conclusão, no versículo 35, nos faz lembrar quem Deus é, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que fez uma nova aliança com o homem, agora por graça, estabelecendo um mediador. O mediador se chama Jesus Cristo, e ele se faria, ou se fez, por seu povo, sabedoria. O que acha a sabedoria, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas, de forma muito triste, irmãos, versículo 36, o que peca contra mim, violenta a própria alma. Quem não dá ouvidos à sabedoria de Deus, revelada na palavra, peca contra o próprio Deus. Pecar contra a sabedoria de Deus é pecar contra ele mesmo, violenta a própria alma. Porque o fim principal do homem sempre será o mesmo, a glória de Deus. Devoção única somente a Deus. E todos, finaliza então o versículo 36, todos os que me aborrecem amam a morte. É interessante que no jogo de palavras, versículo 22 começa com o Senhor. E o versículo 36 então vai terminar com uma expressão que aponta para o homem. Feliz o homem, feliz Adão, o homem que veio da terra, aquele que dá ouvidos à sabedoria de Deus. Porque aqueles que aborrecem a sabedoria amam a morte. A sabedoria se revela ainda hoje, para nós e para os nossos filhos. E eu lembro aos irmãos mais uma vez qual deve ser a nossa prioridade. Tudo o que nós oferecemos para os nossos filhos deve ter por fim principal torná-los mais aptos, hábeis, preparados para a teologia. Porque a partir do conhecimento da teologia, que é o estudo sério da Bíblia, todas as áreas da vida do homem serão ajustadas. Não se esqueçam disso. A vida do seu filho estará bem alinhada, organizada. E este é um trabalho, irmãos, que envolve sempre dedicação, oração e, acima de tudo, o uso sábio, diligente, o velar dia a dia às portas da sabedoria. Porque, lembrem-se, essa sabedoria não é propriamente nossa. O apóstolo vai dizer que a nossa sabedoria, ela é humana e carnal. É até demoníaca. A sabedoria que liberta e que dá vida, ela só pode ser oferecida pelo Senhor que criou o mundo e nos criou. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que cumpriu a lei e derramou o seu sangue para nos redimir, e oferece a nós, então, um caminho de vida. Nos afasta do caminho da morte, porque aquele que encontra a sua sabedoria alcança o favor do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela é bendita, abençoadora. Nos revela a Tua sabedoria. parte da tua essência, do teu ser, comunicada a nós, revelada a nós, apresentada na palavra para que possamos conhecê-la e então habitarmos à sua porta, velarmos dia a dia por seu conhecimento e entendimento, porque aquele que a encontra acha a vida e alcança o teu favor, Senhor. Nós te agradecemos porque esta sabedoria foi revelada de forma completa e plena a nós, na pessoa do nosso mediador, o Senhor Jesus Cristo. Ele se fez sabedoria por nós. E ainda hoje, o verdadeiro poder e sabedoria do alto só podem ser encontradas nele, no Senhor Jesus Cristo. Concede-nos, ó Senhor, a graça de, em meio a um mundo tão mau, tão avesso à tua palavra, que apresenta como verdade aquilo que é mentira, que apresenta como expressão de amor aquilo que traz morte. Ajuda-nos, ó Senhor, a amarmos acima de tudo a tua santa palavra e a também ensinarmos os nossos filhos a viverem assim, a amarem antes de qualquer outra matéria ou disciplina a teologia, o estudo da Escritura, onde eles vão adquirir o maior e mais importante tesouro para suas vidas. Ó Senhor, nós oramos neste momento e suplicamos pela vida daqueles filhos afastados da tua casa, daqueles que um dia conheceram e foram ensinados a respeito da verdade, mas desprezaram a tua sabedoria. Eles têm pecado contra ela e violentado assim a sua própria alma. Ó Senhor, tem misericórdia deles, porque a tua palavra nos diz que todos aqueles que a aborrecem amam a morte. Ó Senhor, tem misericórdia daqueles filhos pequenos que ainda vêm com seus pais para a igreja. Guarda-os, ó Senhor. Guarda os nossos jovens, os nossos adolescentes deste mundo. E que a tua palavra, que não volta vazia, no poder do teu Espírito, a cada dia molde os seus caráteres. Trabalhe os seus corações. E que eles, acima de tudo e de todos, não tenham vergonha de afirmar e de dizer que amam o Senhor e que, ao invés de optarem pela sabedoria do mundo, escolheram a sabedoria que está em Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. É no nome dele que nós oramos. Amém.